Boa tarde, Rafa, tudo bom?
Tudo bom. Verônica, houveram mudanças no visto de estudante nesse último 1º de julho e o que que isso afeta os estudantes?
Olha, na verdade, foram mudanças que até vão beneficiar os estudantes de uma certa forma, né? Antes a gente tinha 8 classes de vistos e agora está tudo resumido a uma classe só, que é a 500, né? A 500. E o processo de aplicação mesmo que está sofrendo algumas alterações, tanto onshore quanto offshore, lá para quem está no Brasil ou até para quem está aqui na Austrália mesmo. A principal mudança em si que vai acontecer, que já está acontecendo, que entrou em vigor a partir do dia 1º de julho, foi os assessment levels, na verdade, que não existe mais, né? Antes a gente tinha os países, eles eram qualificados em levels para imigração. Então, por exemplo, o Brasil ele era level 2 para os cursos de inglês e curso técnico, e ele era level 1 para higher education. E hoje esse não existe mais esse assessment level. Então, um outro exemplo disso seria, por exemplo, os países que eram level 1, que é tipo Itália, França, eles tinham mais facilidade nas aplicações do visto. Então, hoje a imigração está considerando todas as aplicações iguais. Né? Eles não estão tendo mais esses níveis independentes. A aplicação vai ser feita independente do país de origem, né, que a pessoa estiver aplicando. Outra mudança que teve foi com relação aos education providers, né, as escolas, as instituições de ensino. Agora elas vão passar a ter um ranking. Então é um ranking de 1 a 3. Né? As que tiverem no ranking 1 representam um risco menor, vamos dizer assim, né, em termos de aplicação de visto. E aí você tem as escolas que estão no level 1, as escolas que estão no level 2 e as escolas que estão no level 3. E aí o que vai funcionar mais ou menos é que eles vão, dependendo da escola que o aluno decide estudar, é o tipo de documentação que a imigração vai pedir para ele, para aquela aplicação de visto. Então, uma aplicação de visto, por exemplo, no level 1, como escola level 1, pode ser que a imigração, tipo, ele vai pedir para o aluno declarar que ele tem um suporte financeiro, né? Mas eles podem vir a pedir esse suporte, né? Ou não. Então vai depender muito da análise da imigração se o aluno decidir ir para uma escola level 1. Então, o que eu poderia dizer? O Brasil, antigamente, ele era level 2, né? O assessment level do Brasil era 2. Até agora, a gente não sabe dizer se o nosso level continua 2 ou se o nosso level subiu para 1. Eles não vão divulgar essas informações. Mas, por exemplo, se a gente, como level 2 antigamente, se matriculasse numa escola que é level 1, a imigração poderia pedir somente para mostrar o suporte, o seguro-saúde e a declaração do suporte financeiro. Se a gente é level 2 e escolhe uma escola level 2, eles também vão pedir as mesmas documentações. Pode ser que eles peçam para a gente mostrar evidências do suporte financeiro. Então, assim, depende muito, no caso, do tipo da aplicação que for ser feita, né? E com relação à genuinidade também do estudante, né? Hoje eles estão com uma aplicação vindo um processo um pouco mais forte com relação a ver se realmente o estudante está vindo com intenções de estudo ou se eles estão vindo só para ficar no país. Então, eles estão fazendo perguntas, tanto que agora na própria aplicação do visto, a gente tem que já colocar a carta de intenção, né? Antes isso era uma coisa mais familiarizada com os processos no Brasil, né? As aplicações feitas de fora. Mas agora as aplicações feitas dentro da Austrália, eles também estão pedindo a carta de intenção. E aí a gente também tem que já colocar na aplicação do visto, né? Então, a imigração quer realmente ver se os cursos que os alunos estão escolhendo, eles têm a ver com os cursos, o que eles são formados, né? Em termos de Brasil mesmo. Então, com a qualificação que eles já têm, para ver se o aluno não está fazendo qualquer curso somente para ficar na Austrália. E os cursos também, eles têm que ter uma graduação, né? Então, os alunos têm sempre que estar fazendo cursos superiores ao que eles vêm estudando, né? Principalmente os que estão aqui na hora de fazer uma renovação, né? Eles têm que sempre fazer, mostrar que está tendo um progresso, performance acadêmica deles. Então, seria mais ou menos essas as mudanças, assim, principais que eu acho que afetaria o Brasil. Em termos de aplicação, está mais difícil, está mais fácil. Parece que vai até facilitar o processo, porque agora as aplicações são feitas todas online. Antes a gente tinha que fazer a aplicação via papel, né? Quando era no Brasil, ela é feita via papel. Aqui na Austrália, a parte de extensão já era feita online, mas até as do Brasil agora vão ser online. Então, isso vai fazer com que os processos sejam respondidos com mais rapidez e não demorar praticamente um mês para dar uma resposta de visto. Então, a imigração também está trabalhando nessa parte com relação à agilidade mesmo do visto, né? Então, seriam essas assim, as principais mudanças que vão estar acontecendo, que já estão, né? Que já entraram em vigor.
Muito obrigado, Verônica, pela participação no programa de hoje.
Imagina, obrigada a vocês.